Apertem os cintos, ouvintes, porque hoje a gente vai fazer uma viagem. Esse continua sendo Decode, eu continuo sendo o André Davi, mas os nossos convidados do episódio de hoje estão no Rio de Janeiro. O Guilherme Pereira e o Gustavo Torrente vão ajudar a gente a decodificar o que rolou no Web Summit 2023. Vamos começar do começo. Por que o evento rolou no Rio de Janeiro? O que está acontecendo aí na Cidade Maravilhosa?
Eu acho que o grande desafio da Cidade Maravilhosa é se reinventar. Eles escolheram o tema inovação e tecnologia para trazer uma nova onda de digitalização para a cidade. Então, o Web Summit acontecer no Rio tem muito a ver com esse futuro da cidade do Rio de Janeiro, né? Muita coisa acontece em São Paulo, em outros polos de tecnologia, Joinville, Santa Catarina, em alguns outros lugares, né? Recife, e o Rio de Janeiro precisava se reposicionar com uma economia diferente, uma economia mais digitalizada. Inclusive, até por isso, o prefeito do Rio de Janeiro participou da abertura do Web Summit contando uma novidade importante, que é o Web Summit não só aconteceu esse ano no Rio, como nos próximos 7 anos também vai acontecer na Cidade Maravilhosa. Continuaremos tendo o Web Summit aqui no Rio nos próximos 7 anos.
E o Web Summit, André, ele é um evento internacional, né? Quando você coloca Brasil com Z no Google e vai lá na aba Imagens, o cartão postal é o Rio de Janeiro, né? Eu acredito que a Copa do Mundo, Olimpíadas, deixou um legado, né, em termos de estrutura, que acomoda muito bem um evento internacional, que é o Web Summit Rio, que teve ali entre 15 e 20 mil, né, algumas pessoas falam 17 mil, 14 mil, mas entre 15 e 20 mil pessoas, deu para sentir isso nos 3 dias.
Igu, pegando esse gancho, eu fiquei acompanhando todas as suas atualizações lá pelo perfil da FIAP no Instagram. Você estava contando tudo o que tinha acontecido dia após dia. Conta pra gente um pouquinho dos bastidores, como que foi esse evento por trás dos panos, o que a gente não viu nos principais portais de notícia.
Legal, André. Fazendo aqui a ordem cronológica, a gente teve a abertura oficial na segunda-feira, foi dia 1º de maio, foi um feriado. E teve alguns ruídos, né? Literalmente alguns ruídos também, né, Gui? Quando a gente chegou, estava previsto para as 4 horas a abertura, mas a partir das 2 teria o credenciamento. Eu cheguei lá 2h05 e já tinha uma movimentação muito grande. Muitas pessoas falaram que chegaram meio-dia lá e estava um calor de 40 graus. Rio de Janeiro não tem estação do ano, né? Sempre muito calor. E assim que eu cheguei, já se formou uma fila muito grande e já estava assim sendo perceptível que não seria todo mundo que iria entrar no painel principal, porque apesar do Rio Centro acomodar as 20 mil pessoas, a abertura foi ali numa estrutura que eles montaram semelhante a um ginásio, que só caberia, sei lá, umas 6, 7 mil pessoas. E foi o que aconteceu. Quem chegou 3, 4 horas da tarde, um pouco em cima da hora, fez o seu credenciamento e não conseguiu entrar. Então, muita gente ficou frustrada, né? Mesmo a organização falando que esse risco poderia acontecer, muitas pessoas ficaram frustradas porque, como prêmio de consolação, tinha um telão gigante ali na praça principal. Poxa, imagina só, né? Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro é um pouco distante do centro, Zona Sul, então é uma viagem, né? De 1 hora, mais ou menos, dependendo ali da localização que você está no Rio de Janeiro. Então, teve esse tipo de ruído, e eu brinquei aqui que teve o ruído literal, né, contando aqui os bastidores no Decode. O microfone falhou diversas vezes na abertura, e isso, poxa, não pode acontecer, né, num evento do tamanho que é o Web Summit. E teve uma curiosidade também, eu não sei se eles tiraram do ar, né, porque a transmissão da abertura foi feita no YouTube, o Luciano Huck cometeu uma gafe ao vivo. Gui, conta pra gente o que aconteceu com o Luciano Huck.
O evento, ele, e até acho que vale falar, né? O Web Summit faz parte de uma franquia de eventos que acontece em vários lugares do mundo e tem o Web Summit mãe aí, que é o de Lisboa. E todo mundo que foi para Lisboa falou, putz, aconteceu também lá. Então, primeiro, né, não é uma coisa só do Brasil. É um evento internacional, então várias das palestras, elas estavam acontecendo em inglês, e aí a gente viu a dificuldade das pessoas com o inglês atrapalhando um pouquinho aí os brasileiros, principalmente. O Luciano Huck não foi exceção a essa regra, né? Então, no meio ali da fala dele, O teleprompter sumiu, entrou a propaganda do Nubank e ele quase que fez essa propaganda ao vivo ali para todo mundo. Ele falou: gente, espera aí, entrou o Nubank aqui, aí foi para o português, enfim. A criatividade brasileira teve no palco o tempo inteiro, isso foi muito legal. E acho que o ponto que a gente aprende com isso, né? A organização conseguiu se reinventar, então eu acho muito positivo. Eles conseguiram avançar apesar desses ruídos todos. Mas eu fiquei com uma crítica, levando agora a gente para falar até de conteúdo, né? A gente viu muito conteúdo interessante, mas trazendo para o Brasil algo como se fosse assim: cara, vocês são mais júniores aqui em alguns pontos, vamos começar do zero, do básico, né? E a gente tinha muita gente na plateia falando: não, vamos além,
Eu quero mais
vamos para o próximo
profundidade.
passo já. Aí a gente conseguiu perceber essa questão, assim, o Brasil tem muito conteúdo legal. O Brasil tem pessoas fantásticas na área de desenvolvimento. O Brasil tem muita competência em data science, em inteligência artificial. Inclusive, vários dos palestrantes internacionais falando: olha, a gente já troca com muitos grupos de pesquisa aí do Brasil. Que legal a gente estar aqui agora de novo. E eu acho que o Brasil poderia ter colocado mais brasilidade em tecnologia no palco. A gente falou, com vários casos, a gente teve vários interessantes, né, sendo contados do Brasil, mas faltou a ponta, né? A gente falar ali do que está acontecendo de fato, na ponta, né? Teve muitos casos de patrocinadores do evento fantásticos, mas eu acho que faltou dar o temperinho brasileiro para os temas, né? Então, o que que a gente está fazendo aqui? O que está acontecendo aqui? Porque a gente tem muita coisa importante para contar para o mundo também.
Que eu queria pegar esse gancho, porque também ao longo da semana, da mesma forma que eu fui acompanhando o Gustavo Torrente no perfil da FIAP, eu fui acompanhando você, que estava mandando notícias a todo momento, tanto no seu próprio Instagram, mas ali pelo WhatsApp. Quais são os highlights para você dos temas que foram apresentados? E depois que você falar, é claro, o Gu também pode trazer os highlights que ele observou.
O tema é o tema do Decode para sempre, né? IA generativa era o grande tema. O que não era IA generativa virou IA generativa, né? Porque os temas mesmo que a gente começou a falar, pô, tem uma palestra de educação, futuro da educação com IA generativa. Então, os palestrantes trouxeram muito esse elemento, né, para dentro do conteúdo. Mas além da IA generativa, teve um resgate muito legal da questão de cripto. Acho que o Torrente vai conseguir completar muito bem, porque ele aprofundou bastante nisso. Mas até uma das palestras era isso: será que a cripto voltou, né? A gente está num novo momento que vai ressuscitar aí as questões de cripto. Web 3.0, a mesma coisa, né? Será que está no momento? Mas grande parte do conteúdo, e principalmente a parte mais legal aí de discussões, ela foi baseada e lastreada em IA generativa.
E um novo termo apareceu no evento, né? O AGI. A gente está acostumado a falar a sigla AI, mas AGI vai ser uma sigla que a gente vai ver aí nos próximos meses, talvez nos próximos anos, né? Artificial Generative Intelligence. Além da inteligência artificial, como o Gui falou, teve esse cenário do criptoativo. E não com uma forma ali baseada em Bitcoin ou os NFTs da forma que a gente conhece, né? Mas sim de ativos digitais que fazem esse match com ativos reais. Então, eles bateram muito no ponto da tecnologia blockchain. Então, assim, olha, vamos voltar uma casa e vamos entender ali a essência, que hoje você tem uma tecnologia que resolve um problema que nunca antes na história da tecnologia foi resolvido, que é a questão de você ter uma estrutura de dados assegurando que os dados são imutáveis. O que que isso quer dizer? Que você tem ali um tênis colecionável na vida real e a representação dele no mundo digital, porque a nossa vida virou digital. Então, eles bateram nessa tecla que vai ser comum a gente ter ativos digitais. No início, vai ter coisas bizarras, do tipo, ai, paguei 300 mil para ser vizinho do Snoop Dogg no metaverso. Vai, né? Mas se a gente volta no tempo, quando a gente falava lá de óculos de realidade aumentada, realidade virtual, era o joguinho, era o filtro do coelhinho do Instagram, né? E esses são elementos de interface ao metaverso, né? E o verdadeiro metaverso está conectado à Web 3.0, que é uma web totalmente descentralizada graças à tecnologia do blockchain. No último dia de evento, teve um talk com um cara, esqueci agora o nome da empresa dele, mas é a empresa que está por trás do Sandbox e de outros projetos de NFT e metaverso. E ele é um cara que investe em mais de 400 empresas, tinha uma mega propriedade para falar ali, ele bateu nessa tecla da tecnologia, né, e não da criptomoeda em si, do NFT, como a gente conhece. E só fechando aqui sobre essa questão de bastidores, né, a gente falou lá dos ruídos, mas falando aqui de coisas boas também, o aplicativo deles é bem legal, bem completo mesmo, da Web Summit. Você consegue fazer uma curadoria personalizado, ele consegue indicar também conteúdos para você, ele vai te avisando, ó, acho que o Gui também recebia essas notificações. Vai, falta 5 minutos para começar, vai ser em tal lugar, tá aqui o mapinha para você não se perder. Então, achei que isso foi muito legal, ajudou muito a gente a se programar e correr entre um palco e outro e cobrir esses conteúdos para a FIAP também.
Agora, André Davi, eu quero te colocar na fogueira, porque você sempre põe os nossos convidados aqui na fogueira, e eu tenho uma pergunta para você. Quanto tempo demora para você fazer a programação de um joguinho estilo o Snake lá do Nokia, lembra? Quanto tempo você demoraria para fazer esse joguinho?
Olha, Gui, se você está me perguntando isso antes da IA generativa, eu diria que eu demoraria algum tempo para organizar, decidir a linguagem, pensar exatamente na interação com o usuário, para colocar a mão na massa e fazer acontecer. Não é coisa para menos de 1 hora, com certeza, mas estou sentindo que você vai trazer uma bomba, né?
Pois é, e foi uma bomba que o próprio CEO do GitHub trouxe, fazendo a programação do joguinho ao vivo para todo mundo na palestra. E na verdade, o título da palestra era em 18 minutos que ele ia fazer tudo isso. Só que ele programou e fez a base usando o Copilot do GitHub, então usou IA generativa para auxiliar, e em 2 minutos ele já tinha a casquinha pronta, né, Torrente?
2 minutos já estava pronto. Aí acho que ele percebeu que ainda tinha tempo de palestra, e aí ele foi dando aquela enrolada, né? Aquela incrementada, usando aquela criatividade que a gente tem também, né? A gente sabe fazer isso em sala de aula muito bem.
E
Então, por
Gu,
exemplo,
não,
pode falar, André.
eu vou falar que eu vou precisar fazer o contrário do que ele fez lá, porque ele precisou esticar e eu vou precisar reduzir. Os ouvintes do Decode com certeza estão adorando aqui o nosso papo e eu vou até usar o meu sexto sentido para imaginar que eles permitem, já que a gente já estendeu um pouquinho o tempo, uma extensão a mais. Eu queria que vocês trouxessem para a gente encerrar esse giro aí sobre o Web Summit. Para quem é esse evento? Porque o Gui acabou de contar para a gente que por mais 7 anos ele vai rolar aí no Rio de Janeiro. Qual é o perfil do profissional ou da pessoa que ainda não está na área de TI que pode aproveitar? O que vocês têm para contar para a gente sobre isso?
Vale a pena esticar esse podcast, é uma edição especial do Decode. E para quem quer esse evento, né? É para todo mundo, assim, André. Não dá para segmentar ali e falar, ah, isso aqui é um evento só para desenvolvedor ou só para designers. Não. Você tem aqui startup, você tem investidores, né? Então tem ali as zonas. O que eu achei legal também aqui entre os pavilhões, você tinha ali comunidades. Então você tinha ali um espaço reservado para quem é de growth, um espaço reservado só para quem é investidor, um espaço reservado para as startups. E você tem 15 palcos ao longo dos 3 dias. Então tem conteúdo para desenvolvedor, para marqueteiro, para designer. Me ajuda aí, Gui.
E acho que até mais do que a parte de conteúdo, né? O que a gente viu no Web Summit, e é a proposta de verdade do evento, ele é um evento de, a gente fala em inglês é bumping, né? De tombamento. Você vê a comunidade inteira ali. Representantes, como o Torrente estava falando, são pessoas que são, alguns são devs, outros são de marketing, outros são de growth, outros são de UX. Então, você tem pessoas de várias frentes diferentes, de vários negócios diferentes e das grandes empresas de tecnologia, e você vai trombando com as pessoas no meio do evento, porque ele é um evento feito para a gente andar bastante, né? E é num lugar relativamente pequeno para eventos desse porte. Então, eu tentei um dos dias, eu até tinha combinado com o time da FIAP, vamos tirar uma foto todo mundo ali na placa, né? E daqui 15 minutos. Eu tentei chegar lá em 15 minutos e a gente não conseguia, porque toda hora a gente parava, encontrava alguém, encontrava uma celebridade, encontrava um podcaster, um youtuber, alguém de uma empresa. Então, ele é um evento que, mais do que conteúdo, É para você encontrar de fato as comunidades. E eles fizeram isso com muito sucesso, porque as comunidades ali que estavam sendo ativadas via WhatsApp, via o próprio app do evento, foram muito legais. E os encontros que aconteceram pós-evento foram muito legais também. Então, nesse sentido, o pessoal do Web Summit está de parabéns, porque é um evento que vale muito a pena para você encontrar as pessoas do ecossistema, fazer conexões. E principalmente quem tem startups, não percam. O Web Summit 2024 já está anunciado, já tem data, vai ser de novo aqui no Rio de Janeiro, agora em abril, não mais em maio, né? E a gente tem aí uma grande comunidade de startups que vem apresentar os seus pitches no Web Summit. Então, já se preparem, tem data, já tem ingresso vendendo, prestem atenção aí para participar do próximo evento.
André, só me permite acrescentar uma coisa que não poderia ficar de fora aqui do nosso bate-papo. É uma coisa que estava muito presente desde a abertura até o último dia, é questão de diversidade, questão de inclusão, e isso estava presente lá na Web Summit, né? Então, a gente teve ali a abertura com ativistas, Eyal Tomari, não sei se essa é exatamente a pronúncia, mas é a cofundadora ali do movimento Black Lives Matter. E logo na sequência, a gente também teve uma ativista representando o nosso país, uma ativista indígena, né? A Chay, uma super ativista indígena que deu aula, foi muito legal. Então, a gente viu muito essa questão de diversidade e inclusão em todas as trilhas, né? É importante dizer aqui também.
Importantíssimo, valeu demais esse acréscimo e parabéns para vocês dois pela cobertura incrível que vocês trouxeram ao longo de toda a semana, para os professores da FIAP que estiveram também no evento se atualizando e trazendo conteúdos quentinhos para a gente. E olha, você que é ouvinte do Decode, enquanto eu vou te trazer as notícias da FIAP dessa semana, responde aí na nossa caixinha do Spotify. Você acha que vale a pena a gente fazer um episódio especial do Decode, decodificando alguma dessas palestras, alguma dessas trilhas específicas? Conta para gente, se você quer ouvir mais a respeito. Na semana de publicação desse Decode, a gente tem um meetup no dia 8 do 5. É o meetup O Futuro da Inovação, Highlights do South by Southwest 2023. E na próxima semana, no dia 15 do 5, a gente tem mais um meetup, CX, Uma Jornada Épica. E como o Gui sempre lembra a gente, você pode se atualizar pelos meetups da FIAP através da plataforma Meetup no perfil da FIAP Oficial. E por falar em perfil, não deixa de assinar o nosso perfil aí no Spotify, ativar as notificações, porque semana que vem tem mais Decode.